Gente, desculpa, não sei se os fogos de artifício estão pegando aqui.
Não, eu não tô ouvindo.
Pera, agora passou moto. Ai, que ódio. Fogos de artifício, moto. Agora vamos dar um tiro aqui. Ai, quero ir pra Sete Além. Lá não tem fogo de artifício. Alô, internautas! Estamos começando mais um Em Alta Podcast. Eu sou Luna e hoje estamos aqui para falar sobre realidades alternativas. E ao meu lado está ela, a doppelganger da própria Amanda Oldman, só que da Terra 37.
Ai, gente, Deus me livre, morro de medo dessas coisas. Essa é a hora que eu viro evangélica, gente, porque eu morro de medo dessas coisas. Eu vou para dois lados, né? O lado da ciência, aí quando tem aquele bloqueio, aí eu vou pro lado da fé, porque é algo que eu não consigo aceitar, assim, sabe? É algo que não entra na minha cabeça devido ao medo que eu tenho. E aqui é a Amanda, Amanda Oldman do TikTok. Amanda Oldman, até esqueci de me apresentar, gente.
A Amanda da Terra 37, assim, ela não está tão conectada ainda com o nosso podcast, mas ela vai pegar o jeito. Bom, então, galera, hoje a gente vai falar sobre realidades alternativas, o que a gente pensa sobre isso, os medos que a gente tem com relação a outras dimensões aí que podem existir. E as teorias malucas, né, que a gente acaba vendo da física, da matemática em si, e também as coisas que as pessoas falam, né? Porque tem gente que diz que já vivenciou isso.
Sim, gente, essa edição do podcast O Mundo Estranho, já... lembra essa revista? Além desse, sei lá, será O Mundo Estranho? Nossa, eu adorava, super interessante também, cheia dessas curiosidades. É, a primeira vez que eu ouvi falar sobre realidades paralelas foi através de um relato que eu li na época do Orkut, gente, que foi a respeito de Sete Além. Acho que para as pessoas mais jovens, né, tem a questão de Stranger Things, né, do mundo invertido. Mas o meu primeiro contato foi sobre as lendas ou relatos, enfim, envolvendo Sete Além. Que, inclusive, eu e a Luna, quando começamos a conversar sobre isso, a gente compartilhou a mesma sensação, que é, tipo, de uma agonia ao ler esses relatos, assim. Passa uma sensação bizarra que eu não consigo explicar. É como se fosse uma agonia, mas algo ainda pior, assim, sabe? Não chega a ser medo, é uma agonia.
Quando eu tava lendo esses relatos, os sites não ajudam muito, né? Um dos sites em que eu entrei, ele tinha um fundo caótico que ficava vibrando, tipo um GIF. E durante a matéria, assim, tu ia descendo ela pra baixo, tinha sempre imagens ilustrando o que estava sendo contado. E eram sempre umas imagens muito macabras. Então, assim, eu cheguei a sentir medo. Porque tinha a imagem que era até mesmo GIF de algo muito bizarro acontecendo. Então, me deu um medo. E a sensação que eu tive é que Sete Além meio que deve ser uma cidade de realidade alternativa que se situa no Brasil. Porque, né, todos os relatos que eu li, eles se passavam aqui. Eu vi que tinha um que era de uma família brasileira que estava em Portugal, mas eu desconsidero esse.
Rolou colonização ao contrário, até mesmo no universo paralelo. Os brasileiros foram lá colonizar Portugal. Inclusive, eu amo essa tour da colonização ao contrário, que a gente pode comentar em um outro episódio. O primeiro relato que eu li sobre essa realidade paralela, que eu acho que quem já teve contato com ela também, ou não, né? Quem só lê os relatos deve ter ouvido falar nessa história também, que é do Luciano Milite. Será que ele é militante? Desculpa, a gente não podia resistir. Em que ele compartilhou o relato dele na época do Orkut também, em uma comunidade chamada Sete Além, algo relacionado a isso. Que ele contou que um belo dia ele estava em uma avenida aqui de São Paulo, em que era muito comum qualquer ônibus que passasse por aquela avenida servia para ele chegar até o destino dele. E aí estava uma noite que não estava passando tanto ônibus, e aí passou um que ele nunca tinha visto, assim, só que ele resolveu pegar porque literalmente qualquer um que passa ali servia para ele. Então ele só subiu no ônibus. E aí ele conta que quando ele estava dentro do ônibus, ele já sentiu algo muito estranho porque todo mundo começou a olhar para ele. E quem já andou de ônibus aqui em São Paulo sabe que todo mundo caga para você, assim, uhum. Ninguém vai ficar te olhando a partir do momento que você entra no ônibus. A não ser que você, olha, seja bem gatinho, seja bem arrumado, aí você vai chamar atenção. Mas se não, você tá, olha, voltando de serviço, todo mundo vai cagar pra você, até porque tá todo mundo cansado. E aí todo mundo começou a olhar pra ele. Ele sentou e aí uma senhora chegou nele e falou assim: olha, você sabe que esse ônibus tá indo pra Sete Além, né? Esse ônibus, você tá indo pra lá? Meio que confirmando com ele o destino. E ele, tipo, ficou não. E aí nessa hora todas as outras pessoas no ônibus olharam pra ele e começaram a falar: não, então é melhor você descer, porque esse ônibus tá indo pra Sete Além. E ele começou a entrar meio que em desespero. E um dos passageiros pediu para que o motorista parasse o ônibus, porque ele iria descer. E aí ele realmente, né, no próximo ponto ele desceu, e aí o ônibus seguiu o caminho e virou por uma rua super estreita, e ele nunca mais viu aquele ônibus de novo, quando ele voltou a pegar o ônibus no mesmo ponto de sempre. E aí quando ele compartilhou esse relato na comunidade do Orkut, várias outras pessoas começaram a surgir, aí que a gente não sabe se é a galera fanfiqueira, né, que quer fazer parte do rolê, ou se realmente passaram por essa mesma experiência que ele, ou já escutaram esse nome. Mas eu lembro que na época que eu li a primeira vez, eu fiquei com um cagaço, gente, que eu não sei explicar pra vocês.
É porque é uma coisa muito fora do real, né? É uma coisa, assim, que seria digna de um filme de terror, esse enredo acontecer. Então, é algo que desperta um medinho na gente, assim. E tem um relato que diz que algumas horas na nossa realidade correspondem a, tipo, uma semana em Sete Além. Dizem que lá o tempo passa muito mais rápido. E aí tem um que diz que uma menina se perdeu da mãe e por algumas horas e viveu 7 dias em Sete Além com um cara, assim, que cuidou dela lá e que diz ela que tinha olhos amarelos e tal, era uma pessoa estranha. E aí depois ele conseguiu devolver ela para a realidade dela, sabe? E deu tudo certo, assim. Essa história, ela me lembrou um pouco o enredo do filme Nós, em que a garotinha Sim. é puxada para outra dimensão e a doppelganger dela assume, né, o lugar dela na realidade de onde ela tinha vindo, que é a nossa, no caso. Então, aí já dei esse spoiler aí pra galera.
É, esse foi um outro relato que eu li sobre também. Se você quiser, eu posso contar, que eu acabei de ler ele aqui.
Pode
dizer.
Tá mais fresco
na minha cabeça. Beleza. É, nesse relato, a senhora Antônia estava em casa e aí ela recebeu um telefonema de um cara dizendo que, olha, eu estou com a sua filha e você precisa buscar ela. Brasileira, a gente já pensa que é o quê? O trote do sequestro, né? E aí ela ficou brava porque falou assim, não, você tá passando trote pra mim essa hora, sendo que minha filha tá aqui do meu lado, enfim. E aí ele falou, não, sua filha está aqui comigo, ela não se perdeu, ela não tá usando uma camiseta verde, então, ela tá aqui comigo, eu vou estar aqui esperando com ela, a gente tá na escada tal do condomínio tal. Aí, ok, ela bateu o telefone na cara do cara, porque, né, trote, essas horas, enfim.
A menina tava com ela.
É, a menina tava com ela, até aí tudo bem. Só que aí depois, ela, o marido e a filha saíram pra passear, e aí, tipo, em dado momento, a menina se perdeu. E aí eles ficaram durante poucas horas procurando pela menina. E aí ocorreu, acho que o marido procurar em determinado lugar, que coincidentemente era o condomínio citado no telefonema. E aí o marido dela encontrou a filha e ela tava com a roupa meio suja, como se tivesse já passado algum tempo e ela tava desesperada. E aí os pais acharam que era só tipo um traumazinho porque a criança se perdeu, né, dos pais ali por um momento. E aí a filha contou pra mãe que quem ajudou ela foi um homem que tinha olhos amarelos, enfim. Com isso, a mãe viu que ela tava com a camiseta verde e aí conectou todas as coisas. E a menina até contou, tipo, olha, ele inclusive te ligou pra avisar que eu tava ali e você achou que ele tava brincando com você, algo do tipo. Gente, tô toda arrepiada agora.
Eu tô lacrimejando aqui. É, a sensação, assim, de sei lá, pavor disso é Sim. muito forte. E eu também, assim, arrepiei toda enquanto tu tava contando a história. E é muito doido, porque imagina se realmente é. Pode ser uma grande fanfic que alguém criou.
Sim.
Mas vai que.
É, vai que é melhor não brincar. Gente, a criança gritadeira aqui do lado.
Olha. Tá pedindo resgate da menina, gente, socorro.
Tá pedindo resgate? Olha, não vamos zoar, vamos respeitar, porque eu não tô querendo fazer um passeio por lá.
Então, se eu não me engano, eu já falei aqui da época em que eu morava em outro apartamento, né? E sempre que eu ia pendurar a roupa na área que tinha do lado dele, quando eu voltava pra casa, eu sentia que, ao abrir a porta, eu podia dar de cara comigo mesma de minutos atrás, que estava prestes a sair para pendurar essa roupa, entende? E era uma sensação que eu sempre tinha naquele lugar. Nunca aconteceu, mas toda vez que eu ia fazer essa atividade e o lugar era meio escuro, a sala do meu apartamento não tinha muita iluminação que vinha da rua, né? Porque tinha outro prédio na frente. O corredor também era bem escuro ali do prédio. Então, sempre me dava uma sensação muito bizarra e eu tinha um medo, assim, de que isso acontecesse. Não era um medo do que eu, de minutos antes que abrisse a porta, pudesse fazer. Sabe, não era um medo disso, e sim, tipo, um medo de bater com uma situação surreal.
Sim.
De bater com algo que o meu cérebro não conseguisse digerir naquela hora. Tipo, como assim tem outra de mim na minha frente? Realmente é outra de mim? Eu pareço essa pessoa, sabe? Então, é uma agonia, assim, de passar por uma situação que a gente não sabe se o cérebro vai conseguir afirmar que aquilo é verdade ou se a gente tá vivendo uma loucura.
Sim, eu nunca tive o receio de encontrar uma outra versão de mim, assim, ao abrir uma porta ou cruzar de uma escada. Inclusive, eu tenho muita agonia de escadas que são quebradas, assim, que não, você não vê o final da escada inteira. Você tá descendo e aí, de repente, você tem que... É aquelas escadas que são em L, né? Acho que melhor explicar assim. Inclusive, quando eu trabalhava em hospital, eu odiava descer algumas escadas de lá, porque escada de hospital é assim, né? Na verdade, é um quadrado, assim. Você vai descendo. E aí, eu lembro que tinha uma ala específica que ninguém gostava de andar, porque ela... A sensação de lá era bizarra, gente. Eu não consigo explicar. E lá não era um hospital geral, ou que tivesse um pronto-socorro que se recebia muitas pessoas... Em situações precárias, era uma maternidade, então era um ambiente muito, muito tranquilo, assim, sabe? E eu lembro que ninguém gostava de andar por ali, porque a sensação era bizarra, assim, eu não conseguia passar da porta, tinha dias que eu precisava acessar determinado lugar, que por ali ia ser direto, ia ser mais rápido, só que eu preferia dar a volta porque eu não conseguia passar da porta, era uma sensação, assim, muito, muito ruim.
É bizarro isso, né? Quando a gente tem a sensação de que algo pode acontecer... Mas não acontece. Eu já tive sensações, assim, de, por exemplo, pensar que não era meu dia para sair de casa. Não deveria sair de casa hoje e tal. E daí, saí de casa e deu ruim. Em alguma coisa, em algum momento. Tipo, perdi meu cartão de crédito em algum lugar, sabe? Fiquei sem, sei lá, o cartão do ônibus para voltar. Deu um problema justamente quando eu senti que não deveria ter colocado o pé para fora da porta. Então, eu acho muito doido quando realmente as coisas acabam funcionando dessa forma com a nossa intuição.
Cara, eu sou da pessoa que eu acredito muito em intuição, assim. Todas as vezes que eu sinto que eu não sigo a minha intuição... Ai, é coisa errada. Não que, ai, nossa, ai, deu errado, olha, também deveria seguir. Não, é tipo uma sensação que realmente vem, do tipo, não faça isso porque vai dar errado. Ou também de sair de casa e qualquer pepino que eu sair pra resolver, nossa, eu só perdi tempo, sabe? Eu deveria ter esperado pra fazer aquilo outro dia.
Voltando para todas as teorias aí da conspiração sobre as realidades paralelas que podem existir, uma coisa que, inclusive, incomodava muito o personagem chatinho lá de The Big Bang Theory, que ele ficava tentando provar que a teoria das cordas era real. E tem até um episódio em que ele quase consegue provar isso e daí cai por terra e ele fica chorando lá as pitangas. E essa teoria, ela justamente fala sobre... enfim, ela fala sobre muita coisa, na real, né, gente? É um longo estudo que tem, mas ela coloca como se o universo fosse composto de cordas. Seria quase como que, se vibrando, ele repetisse uma mesma nota. E com isso, repetisse o próprio universo, assim. Pelo que eu li, a gente teria, dentro dessa teoria, umas 7 dimensões... que seria essa repetição feita pelas cordas, né? É muito confuso, gente, é muito difícil de entender. Mas, assim, o que eu vi é que alguns físicos e matemáticos, eles criam teorias de que, se houverem universos infinitos, as variantes deles podem ser repetidas. Então, existiriam cópias exatas da gente em outras realidades. Mais ou menos como é na série do Loki, né? Que ele... tem ali o Tom Hiddleston em diversas outras realidades, fazendo o mesmo personagem, assim como tem umas variantes dele que são um pouquinho diferentes. Mas, no geral, seria repetido nessas 7 ou 9 dimensões. Depende um pouco do estudioso, né, que fala a respeito disso. Aí tem alguns desses caras, que nem o Brian Greene, que estudam as realidades paralelas, que dizem que as nossas variantes estariam vivendo exatamente a mesma coisa que a gente. Seria quase como se fosse, assim, um espelho da nossa vida. Ou seja, se eu tô aqui gravando o podcast com a Amanda agora, a Luna da outra dimensão estaria fazendo a mesma coisa. Assim como ela seria solteira, estaria morando no mesmo lugar, teria o mesmo emprego e receberia o mesmo salário. Ela seria uma cópia fiel de mim mesma. Então, se por um erro na Matrix, ela puder receber essa mensagem, Luna, da Terra 79, eu sinto muito pela sua vida chata, tá bom? Mas o que que tu acha, Amanda? Porque a gente tem essa teoria de que todas as realidades paralelas se repetem. Então, todas são idênticas. Assim como também tem filmes que acabam sugerindo o contrário, né? Que em cada realidade pode acontecer alguma coisa diferente, a pessoa pode ser totalmente diferente da outra, e, ou pode não existir determinada pessoa naquele outro mundo.
Olha, é que assim, eu tô com medo de ficar meio que uma coisa drag box, né? Que é um canal maravilhoso de duas drag queens que jogam pra elas uns fatos científicos, elas ficam dando opinião e elas... Umas coisas elas só, que elas falam fazem sentido. É muito bom ver os cientistas reagindo a elas interpretando a teoria. É porque assim, a minha visão quando falam de realidade paralela, óbvio que eu nunca... peguei um estudo para ali esmiuçar, interpretar, mas a minha impressão é de que pode não ter outras pessoas vivendo exatamente o que a gente está vivendo, como se fosse uma outra consciência. Assim. Eu acho que somos nós mesmos e que o que muda dessas outras dimensões, né, que nem você estava falando para mim anteriormente, que as dimensões que a gente conhece são centímetros, né, essa questão de altura, de largura. Então eu penso que podem estar falando de coisas relacionadas a isso, em que podem ser aplicadas ao dia a dia, que seja algo mais palpável e mais compreensível. Eu acho que eu não tô conseguindo explicar totalmente.
Eu tô muito confusa.
É, porque assim, eu penso que, por exemplo, a gente não conhece todas as leis da aerodinâmica. A gente conhece as leis que mantém o avião voando pra frente. Pode existir uma forma de você conseguir fazer o avião, por exemplo, voar pra trás. Só que a gente ainda não conhece. Então, eu penso que é algo desse tipo. Não que é algo tão fantasioso no nível Stranger Things, que é uma outra realidade que a gente consiga acessar. Ai, gente, tá muito confuso. Eu não tô conseguindo explicar o que eu quero dizer.
Seria uma coisa paralela dentro da nossa realidade.
Sim. E que basta a gente saber como isso funciona. Isso já tá aqui, já acontece, mas a gente ainda não sabe como funciona.
Então, não existem realidades paralelas em si.
Pra mim, não. Do tipo, ai, tem uma outra realidade aqui que tá vivendo uma outra Amanda e aí ela tá vivendo a vida dela, pode ser, tipo, a mesma vida que eu. Não acredito nisso, assim. Pra mim, isso não é algo verossímil. Eu acho que tá mais pra leis e outras questões da física que podem ser aplicadas na nossa realidade, mas que a gente ainda não tem esse conhecimento. Que falta a gente descobrir. Que nem a teoria das ondas gravitacionais.
Ok, então tu acredita em questões químicas, físicas e que pode ser estudado mais além e a gente possa descobrir características aí do nosso dia a dia. Mas por que que tu tem medo de sete além, então?
Porque, amiga, é justamente por isso. Porque pra mim é algo que foge da lógica. Assim, é algo que vai além. Então eu sempre busco explicações lógicas. Já falei isso no nosso episódio sobre casos sobrenaturais, tá ouvindo? Se vocês estão gostando desse episódio aqui, vou lá escutar o nosso de casos sobrenaturais. Eu sempre procuro uma forma lógica. Eu sempre procuro na ciência. Se não, aí eu viro evangélica.
Mas então, o problema é quando a ciência começa a falar da teoria das cordas.
Mas aí, dona ciência, fala é uma coisa, quero ver provar. A Tati Piriguete, né?
Não, mas eu tô aqui criticando a Amanda, né, com essas perguntas, digamos assim, quanto a ser descrente com relação a essas coisas, mas eu, de fato, não sou uma pessoa que é crente nisso. Eu acho tudo muito curioso, seria muito legal se acontecesse, mas eu não sou uma pessoa que acredita enquanto não ver acontecer real. Tipo, pode dar aquela sensação de medinho pelo surreal, pelo paranormal, por algo que a gente não sabe se existe ou não. Pode. Mas, enquanto eu não ver realmente uma dimensão paralela, eu não entrar em uma, eu não conseguir uma passagem para Sete Além, enquanto isso não rolar, eu não acredito realmente. Só que, esses dias, eu tive um sonho que era perfeito, em que eu era ex-namorada de um cara que foi criado pelo sonho, e aí a gente voltava a ficar, e depois a gente decidia namorar de novo, e ele era super engraçado, e tudo foi muito divertido mesmo. E quando eu acordei do sonho, eu tentei dormir de novo, né, pra voltar pra ele, e eu consegui. Então eu pude passar mais um tempinho com o meu namorado fictício, né. E eu juro que toda noite eu penso nesse sonho antes de dormir, pra ver se eu consigo voltar a sonhar com ele. E aí eu tive um insight com relação a isso, né. Imagina se existissem outras realidades em que existissem realmente outras versões da gente, né? E quando a gente fosse dormir, os sonhos são a gente abrindo os olhos e acompanhando a vida de uma dessas doppelgangers. Aí, gente, não roubem esse plot, tá? Porque eu ainda vou escrever esse livro. Mas pensa, se pudesse ser assim, eu tô querendo roubar a vida dessa menina.
Your name. Só que a diferença é que não é um doppelganger, né? É tipo, então, amiga, eu já pensei nisso, mas no sentido não de você abrir os olhos e vivendo a vida de outra pessoa, mas sim acessando um outro plano espiritual. Porque em algumas religiões, acredita-se que durante o sonho você consegue acessar o mundo espiritual e vivenciar coisas lá. Eu conheci um rapaz que ele conta que... Isso é a experiência dele, tá, gente? Respeito total, não estou aqui criticando nem nada. Mas que ele usava um tipo de amuleto da religião dele. E eu, como sou uma pessoa muito discreta, eu não sabia. E aí eu apontei e falei, nossa, o que é isso? Daí, tipo, eu falei, posso ver? Ele falou assim, não pode, porque é uma coisa minha. E ele explicou que ele usava porque ele tinha um dom de... Durante o sonho, ele vivia coisas das quais ele não quis compartilhar. Ele só falava que ele tinha muito medo das coisas que ele via, enfim. E quando ele procurou ajuda em um centro espiritual, falaram pra ele que ele tinha um dom, que ele poderia ajudar muitas pessoas dessa forma. Porém, isso era uma opção dele, né? Porque as entidades acreditam no livre-arbítrio, então não vão forçar ele a nada. Aí perguntaram, você quer desenvolver esse dom? E ele falou assim que não, que ele não queria de jeito nenhum. E aí, a partir do dia que ele começou a usar esse amuleto, ele parou de ter esses sonhos, né? Pelo lado questão científica, a gente pode levar de que é uma questão condicionada, né? De que girou uma chave ali no inconsciente dele ou não. Mas eu acredito dessa forma, assim, de que você pode dormir e vivenciar uma outra dimensão, outro plano, né? Mas que você abre os olhos e vive a vida de outra pessoa, aí eu acho bem intrigante. Já pensou? Que babado.
Seria incrível, seria muito legal.
Nossa! Ai, eu queria viver... Ai, queria ser, ó... Eu escolhi, um dia eu queria ser Angelina... Outro dia, ia querer ser outra pessoa. Só pessoas com vidas, que eu acho que deve ter uma vida incrível, sabe? Uma rotina incrível.
É, a diferença com relação ao meu sonho é que realmente era eu lá. E o mais curioso é que eu até comentei no nosso episódio sobre sonhos e pesadelos e tal que a gente teve, que geralmente nos meus sonhos eu sou morena e eu sou extremamente natural, como quando eu era adolescente. Ou seja, eu não tenho tatuagem e tal, é tudo bem neutro a respeito de mim. Nesse sonho em questão, eu era eu atual. Era loira, com as tatuagens e tudo. E eu não sei como que eu me enxergo nos sonhos, gente, mas eu sempre me enxergo. E eu vivenciei ele assim. Então, a Luna dessa realidade, ela era parecida comigo. Eu ainda posso roubar a vida dela. Nossa, gente, eu adoraria isso, porque, meu Deus, aquele boy magia. Socorro.
É que antes você tava com a versão beta, e agora sua cabeça atualizou, aí agora você tá como você é hoje. Você assinou lá o plano de R$9,90 por ano. Aí agora sim, agora você pode usufruir da sua versão atual.
Eu adoraria, na verdade, que isso pudesse ser feito, né, gente? Se alguém sabe induzir sonhos, por favor, me passa essa receitinha, porque eu tô precisando.
Cara, eu vi uma série documental na Netflix que o nome é Explicando a Mente. Aí cada episódio é explicando sobre coisas envolvendo a mente, né? Óbvio, Amanda. E aí tem um episódio que é sobre sonhos, é muito bom. E aí eles exploram o caso de uma mina que ela tem uma condição rara da qual ela consegue ser consciente nos sonhos. É que ela consegue saber que ela está sonhando e ela consegue controlar. Daí, tipo assim, ela sonhou uma vez que ela estava voando junto com o Terry Crews e que ele era uma pessoa muito legal e os dois estavam se divertindo muito. Então, essa questão de você controlar o sonho é uma habilidade mais rara. Eu não lembro se eles contam se é algo que você consegue desenvolver ou se você tem que ter uma predisposição para isso.
Pois é, eu tenho a possibilidade de voltar pro sonho após ter sonhado ele. Isso já me aconteceu diversas vezes, de eu acordar do sonho, pensar, não, pelo amor de Deus, preciso voltar e saber o resto dessa história, e conseguir dormir de novo e voltar exatamente do ponto onde eu tinha parado. Agora, induzir o mesmo sonho todas as noites, eu não tô conseguindo fazer, gente, eu preciso. Mas isso já deixa eu comentar até, porque eu tenho uma amiga que ela começou a sonhar em determinado momento, assim, a gente era colegas de trabalho na época, e ela começou a sonhar com Henry Cavill. E ela sonhava toda santa noite com Henry Cavill. E ela não aguentava mais depois de um tempo, porque era sempre...
Ai, que problema, né, amiga da Luna? Nossa, deve ser um calvário sonhar toda noite com Henry Cavill.
Laura, por favor.
Ai, que difícil a vida dela.
Me passa esse pendrive aí do teu sonho, tá? E aí chegou um momento em que eu comecei a sonhar com o Henry Cavill por causa dela. E eu sonhei que ele era, tipo, colega de trabalho dela, sabe?
Gente, eu dou um sonho que esse homem... Gente, olha, quem me acompanha no Instagram sabe que eu tenho uma fanfic na minha mente que eu namoro o Henry Cavill. E eu nunca sonhei com ele. Nunca.
Gente, se alguém puder me passar o telefone aí do boy do meu sonho, ele era parecido com o Jughead de Riverdale, tá bom? E, ou seja, meus padrões estão lá embaixo. Não, não, o Jughead é gatinho, é gatinho.
Mas, amiga, me conta uma coisa. Você falou em realidade 37, realidade 38, não sei o que, que é isso?
Ah, eu tirei isso da Marvel e da DC, sei lá, que tem a Terra 38, a Terra tal.
Ah!
Que daí tem diversas realidades, justamente pra poder usar o mesmo personagem, né, e criar um plot totalmente diferente pra ele na HQ. E o que é muito esperto pra poder fazer horrores de histórias sobre aquele personagem e vender horrores de quadrinhos.
Sim. Tem uma outra coisa agora que eu vou jogar aqui que eu acredito. Eu sou mais do lado que... Eu não sei se isso é realmente uma teoria ou se é ficção mesmo, que é do efeito borboleta. Que, tipo, é uma pequena ação sua pode mudar a sua vida inteira, né? Que é o bater das asas de uma borboleta pode causar um tufão daqui a alguns anos. Então, eu acredito muito nisso, assim. Eu acho que uma pequena decisão que eu tomo, por exemplo, se eu não tivesse chegado em você no dia que a gente se conheceu, pedi pra tirar uma foto com cosplay e tal, e aí eu penso que, tipo assim, se eu não tivesse feito isso, não só a gente não ia desenvolver uma amizade, mas eu acho que a minha vida poderia ser completamente diferente do que é. Sabe, essas pequenas atitudes do dia a dia? Então eu acredito nisso, que atitudes muito mínimas, piquititicas, elas encadeiam coisas muito grandes.
E é por isso que eu acho que, se existirem realidades paralelas em que tem um espelho da gente na outra realidade, em que tem uma pessoa realmente, um doppelganger, igualzinho a nós, por conta das decisões deles, as vidas deles não seriam iguais às nossas. E isso é uma coisa que é desenvolvida no filme A Outra Terra, que justamente joga com essa questão, né? De existir uma outra terra, existirem pessoas paralelas ao que somos, só que elas têm o livre-arbítrio de fazer outras escolhas. E aí a vida delas pode ser um pouquinho diferente. Então, eu acho que se existissem realmente outras dimensões em que existissem cópias nossas, eu gostaria de tomar a vida de uma delas, porque atualmente tá um marasmo foda.
Ah, eu só ia querer se a pessoa tivesse uma vida... É aquilo, né? O ser humano. Se a pessoa tivesse com a vida melhor, sim. Mas se, sei lá, tipo, tiver com a vida toda cagada, é falar, ai, não, amiga, muito obrigada, mas fica aí.
Sim, suas com escolhas. Certeza. A gente ia ficar até com pena e querer ajudar, né?
Nossa, super, super. Eu tenho muito isso. De que, nossa, será que se eu, por exemplo, você tomasse um café com todas as suas versões, né? Não, variantes, com as suas variantes, como seria, né? Eu fico muito pensando, será que minha versão de um outro lugar tem filhos? Será que... Não sei, eu fico pensando. Que louca.
Eu quero a vida da minha versão, que é famosa e riquíssima, casada com Ben Barnes ou coisa do tipo.
Ai, gente, olha, eu quero ser a eu da minha realidade, que eu sou uma diretora babadeira, uma diretora de cinema. Bem babado. O sonho, né? O sonho.
Não, a gente aqui veio pra falar de um assunto sério, realidades paralelas, sete além, algo assim macabro e tal. Até joguei lá no Twitter que tava me dando um medo fazendo a pesquisa pra esse episódio. E aí a gente começa a falar esse monte de abobrinha.
É que, amiga, a gente não consegue. Esse é o nosso modus operandi. A gente começa... É que nem o também de histórias sobrenaturais. Acabou mó bagaceira. Ai, mas deixa eu trazer um aqui que eu... Que você até me mandou, amiga, que foi um de uma mulher que ela acordou. Eu já acho que, não sei se ela andou experimentando umas coisinhas proibidas, porque eu achei o dela bem fácil de se explicar, nada a ver com a realidade paralela. Ela contou que um dia ela acordou de manhã e ela estava no quarto dela, ok, mas tudo estava diferente. O pijama não era o pijama que ela foi dormir na noite passada, que ela se recordava. A cor dos lençóis era diferente, enfim. Quando ela foi falar com o marido dela, na verdade era um ex-namorado dela, enfim. E aí quando ela foi no trabalho, era o mesmo trabalho, era a mesma função, contudo, o local era diferente, enfim. E aí ela conta que depois que aquele dia acabou, se eu não me engano, as coisas voltaram ao normal. Então ela acredita que ela meio que acordou na vida da doppelganger dela, né? Que ela, inclusive, tava com ex, enfim, ela conhecia algumas pessoas ali da rotina, mas não faziam parte da rotina dela real. E aí, gente, eu acho que essa menina ou ela estava em surto, assim, tipo, uma espécie de dismorfia, de falar, essa casa não é minha, esse marido não é meu, enfim, que é algo que acontece, ou um quadro de esquizofrenia, ou... Na noite passada, ela ficou tão louca que aí ela nem lembrava o pijama que ela colocou. Ela esqueceu de tudo. Eu acho que foi isso. Ou uma amnésia, porque eram pessoas do passado dela, que ela achava que era do passado, ela teve, tipo, uma breve amnésia que ela não lembrava.
Talvez ela tivesse até com indícios iniciais de Alzheimer, que ela achava que o cara era um ex-namorado do passado.
É verdade, amiga.
Vai saber.
É verdade,
mas pode ser uso de entorpecentes.
Neuro. É, esse de todos que você mandou que eu li, eu peguei e falei, mano, essa mina aqui.
LSD, né? Lucy in the Sky with Diamonds.
Nossa, noite passada essa menina, ó, ferveu.
Noite passada no Sorro.
Foi o, sabe, se beber não case, que a galera, tipo, nada faz sentido. Foi essa menina.
Totalmente. Mas é, muitas coisas que a gente acaba lendo na internet relativo a experiências que tenham a ver, né, com viver outra realidade paralela e tal, algo que sai muito da realidade que a pessoa tá acostumada a viver... Muitas soam como fanfic, soa como alguém querendo chamar a atenção, contando uma historinha ali pra boi dormir, né?
Exatamente, porque, cara, depois que você vive certo tempo na internet, você vê que as pessoas são capazes de tudo pra chamar atenção, de inventar qualquer história, fingir que faz parte de alguma coisa, aí que eu caio ainda mais em descrédito, se é real mesmo. Tem alguns relatos... Que você vê, conforme a pessoa conta, que, tipo assim, ela está contando uma experiência, ponto. Agora, tem uma galera que conta de uma forma ali que eu não sei, parece que a gente sente ali que a história tem algumas pontas soltas ou algo muito, muito fantasioso. É, tem outro relato aqui que, pra mim, me soa, acho que tiraram de algum livro, porque eu já vi uma variante dele contada de uma maneira completamente diferente. Que é a história de um cara que surgiu no aeroporto do Internacional de Tóquio, no Japão, com uma passagem, né, e com um passaporte carimbado, dizendo que ele era de um país chamado Taured, acho que assim que se pronuncia, que era um país que, né, até a presente data, é um país que não existe, E aí ele tava com passaporte, com tudo, ele tinha moedas daquele local e ele tava completamente perdido nesse aeroporto, né? Esse é o relato. E aí eu lembro que eu já li na famosa Fatos Desconhecidos um relato bastante parecido, que seria a história de um cara que surgiu no meio de uma cidade grande, se eu não me engano, acho que Nova York, uma dessas grandes metrópoles, com roupas antigas, com moedas, enfim, de um outro tempo e completamente perdido. Então, nenhuma dessas histórias eu acredito que seja verdade, parece mais aquelas histórias que inventam pra ser uma fanfic mesmo, ou pra alguma ação, assim, sabe? Às vezes de alguma marca, de alguma coisa.
Sim. Isso poderia comprovar a viagem no tempo.
Sim.
Claro, o homem que veio com as roupas antigas e tal poderia comprovar isso se de fato fosse real. Agora, o outro cara que veio de Torrid, pra mim parece algo forjado. A pessoa forjou esse passaporte pra chamar atenção pra si mesma. E não realmente veio desse lugar imaginário.
Exato. Gente, fora que assim, se um bafo desse tivesse acontecido, você acha que não seria algo, sei lá, que a CNN, que a Globo, que a BBC não iriam falar? Não ia ter um artigo sobre isso? Então, tipo, é algo que a gente vê que é muito, muito fantasioso. Aí podem falar, mas é porque, né, a grande mídia não quer falar sobre isso, porque é todo combinado para que a gente não saiba. Gente, me soa muito aqueles doidos, assim, sabe? Fica no porão da casa com um monte de coisa colada no teto, no, na parede, com aquela linhazinha vermelha, me conectando tudo, conspiracionista. Me soa isso quando a pessoa fala algo do tipo.
É, então, mas a Área 51 tá aí ocultando os aliens até hoje, né?
Gente, mas olha, desculpa, eu vou usar uma frase de que um professor meu falou, eu acho que eu estava na sexta ou sétima série, quando ele perguntou quem acreditava em vida fora da Terra. E aí, parte da sala ficou bem equilibrada, gente que acreditava que tinha e gente que não. Ele falou assim, gente, olha, eu acho que do tamanho que o universo é, com tantas possibilidades, é muita arrogância da nossa parte achar que a gente, nós somos os únicos no universo, sabe? Ai, última Coca-Cola do deserto, mas na verdade é Dolly. Então, eu penso isso também. Eu acho que é muita arrogância achar que... Eu acho que é mais fácil ter e eles nem querem contato com a gente. Eles estão ali, ai, deixa aquele povo ali.
Com relação a isso, dizem que para viajar pelo universo todo, para chegar aqui de um planeta que veio de outra galáxia, levaria tanto tempo... que chegaria aqui e não haveria mais vida na Terra, entende? Então, tem todo esse rolê de não conseguir a aproximação com seres de outros planetas por conta dos anos-luz e tudo mais.
Exato. Inclusive, eu vi... Gente, olha, mais uma vez, se eu estiver falando uma merda, por favor, depois dei uma chamada lá na DM do Instagram ou no Twitter. Mas eu lembro que quando tirou aquela foto do buraco negro, lembra?
Sim.
E foi mó trampo pra tirar aquela foto. E aí, aquela foto, ela é de, tipo, de 1000 anos-luz de como o buraco está. E ele nem é mais daquela forma, né? Por conta dessa questão do espaço-tempo, enfim. E aí, fizeram uma comparação da distância em que nós estamos. E aí, corresponderia, tipo, a um tempo em que a gente não era ainda Homo sapiens. Que a gente era uma outra coisa. Então, assim, como aquele buraco negro está, e se ele ainda está naquela posição, a gente não sabe. Tipo, assim como a gente já está completamente diferente da época que aquele buraco negro realmente existia. Então, essa é uma coisa que também... Eu falei um monte de coisa, não sei se fez algum sentido, mas a minha cabeça, tipo, explode, sabe?
Sim, mas é, tecnicamente, a mesma questão. Porque a gente não enxerga, a gente enxerga as estrelas mortas. Né? A gente já não enxerga nem elas vivas. Então, para algum ser que não faz parte da nossa galáxia vir de outra galáxia, porque a gente sabe que nos planetas aqui em volta não rola vida, né? Já fizeram aí todos os testes, devem continuar indo atrás, mas por enquanto não. Então, para virem de outra galáxia para cá, ia levar tanto tempo que só não ia acontecer, entendeu? E se já tentaram, se perderam aí no universo, ou estão entre nós, que é o que muita gente gosta de dizer, mas eu acredito que não. Acredito que não, no sentido de que não estão aqui.
Sim, eu amo que no MIB, Homens de Preto, é esse o conceito, né? Tem vários agentes, inclusive eu amo a cena que Michael Jackson aparece, trazendo, reportando um babado, e ele fala, não, mas você falou que eu seria o agente M, eu quero entrar. E aí falam que, tipo, dá um cala-boca nele ali. É, inclusive, tudo isso que você me falou me lembrou o filme A Chegada, que, tipo, é isso, assim. Quem, não sei se alguém aqui que tá ouvindo já assistiu, mas não é mais spoiler, porque tem já uma cara aí que foi lançado. Mas o twist, né, do filme é que os ETs, eles vêm pra Terra, tipo, voltando do passado deles, porque eles sabem que no futuro deles, eles vão correr risco de extinção e eles vão precisar da nossa ajuda. Olha só, né, gente? Olha só, parece que o jogo virou, não é mesmo? E aí eles decidem ensinar a língua deles pra gente. Ah, pra gente, né? Pra Amy Adams. E esse é o grande bafo do filme. Aí tem toda uma loucura com questão de... Que é umas coisas que ela... A gente não sabe se são memórias dela, se ela realmente viveu. É uma coisa bem doida. Mas é basicamente isso, né?
Sim.
Você contou.
Exato. E a gente aqui falou de voltar no tempo, falou de realidades paralelas, alienígenas na Terra. Faltou as pirâmides, né?
É verdade. Gente, as pirâmides foram construídas pelos egípcios, tá? Parem de fofoca. Porque eu fico imaginando, sei lá, daqui a bilhões de anos, se uma outra geração vê, sei lá, o MASP e fica, nossa, eles contaram com a ajuda de ETs pra construir. Não, foi a gente. Poxa.
Ai, ai, as pessoas são realmente, assim, muito doidas. E agora vamos para as nossas indicações. Eu vou indicar, então, duas coisas, na verdade. Vou reforçar uma indicação que eu já dei há um tempo atrás, que é esse filme A Outra Terra. Ele é um filme lado B, digamos assim, porque não é um filme que ficou popular, mas ele é considerado, talvez, meio cultizinho por algumas pessoas. E ele brinca com essa questão aí de realidade paralela. É interessante, ele é todo um drama, na verdade, a respeito das escolhas da protagonista. E aí, depois, ele dá uma brincada com isso, que é muito legal. E a minha segunda indicação é uma série que se chama Dark, que todo mundo já conhece, muita gente já assistiu. Ela é difícil de engatar, porque é um pouquinho lentinha e tem muitos personagens, e todos eles são importantes, porque as histórias vão sendo moldadas ali numa loucura em que eles se encontram. E essa série justamente brinca com essa questão de viagem no tempo, que é muito legal, e depois ela dá uma flertada também com dimensões paralelas. Então fica essa outra dica.
Cara, Dark é tudo, assim, eu preciso terminar a segunda temporada. Mas a primeira eu já tava conspiracionista, assim, sabe? Pegando uma linha, conectando tudo. Essa série, ela é maravilhosa. A fotografia é outra questão à parte. E eu acho que a gente já comentou isso aqui uma vez. Mas, assim, é a prova de que, assim, pra você achar pessoas parecidas... Pra fazer uma continuidade, é só querer, Hollywood. É só querer, sabe? Porque às vezes a gente vê umas escalações de elenco que o filho não tem nada a ver com o pai, ou a pessoa mais jovem não tem nada a ver com a pessoa da atualidade. E Dark fez isso, inclusive fazem umas montagens, assim, conectando o rosto dos atores. E eu fico chocada, assim, chocada como é igual.
É, realmente, o elenco de Dark é escolhido a dedo, ele é perfeito. E tu falou sobre isso, de fazerem escolhas ruins para filmes e séries, para representar uma mesma pessoa em fases diferentes da vida. Um incômodo que eu tenho muito grande é com um filme que não é bom, é com Ninfomaníaca, do Lars von Trier, que escolheram uma criança de olho azul para ser a protagonista, que tem olho escuro.
Sim.
E aí tu fica tipo, cara, que ideia! A mesma coisa que eu tenho problema com os olhos é escolher uma criança de olho escuro para ser a mãe do Harry Potter quando jovem. Encheram o saco todos os filmes dizendo você tem os olhos da sua mãe. Daniel Radcliffe de olhos azuis. Criança de olho quase preto.
Eu ia falar isso quando você citou o exemplo da Ninfomaníaca, porque é uma coisa que não faz sentido, assim, não dá pra justificar, assim. E fica parecendo que, tipo, a atriz foi cotada, tipo, ela era a filha de um produtor que era muito fã de Harry Potter. Ah, então, eu tô pagando o filme, coloca a minha filha aí. Fica parecendo isso porque não tem justificativa, não tem.
Dava pra fazer até no CGI.
Exato. E são coisas que fazem o total zero sentido, né? Mas vida que segue. As minhas indicações, gente, eu também vou reforçar, que eu citei aqui no episódio, que recentemente, eu até falei agora há pouco, de A Chegada, que é um filme muito bom, por mais que eu soltei o plot twist, o desenvolvimento dele é incrível. A história é que é uma especialista em idiomas, ela tá lá vivendo a vida dela, e aí, de repente, chegam, tipo, naves nas principais potências. Então, tem uma lá na China, tem uma nos Estados Unidos, enfim. Essas naves, os habitantes não se comunicam. O que a galera já pensa? Vamos bombardear, né? Eles começam a perceber, nos Estados Unidos, né, como sempre, que eles estão tentando se comunicar. Então, eles convocam essa mulher, que é especialista em línguas, pra tentar entender o que tá acontecendo ali, e ela se liga que eles estão tentando ensinar a língua pra eles. Então, o filme é, tipo, focado nisso, sem falar nas repercussões no mundo e na vida pessoal da protagonista também. Então, vale super a pena assistir. E a minha segunda indicação, que eu citei aqui no episódio também, é Drag Box, que é o canal de duas drag queens. Tem no YouTube, tem alguns vídeos no TikTok também. Que elas, sei lá, jogam pra elas fatos científicos, uma teoria, assim, ao léu. E aí elas têm que explicar o que elas entendem. Aí, gente, é muito bom, assim, elas falando. Eu tenho um da baleia azul. Daí elas ficam, mas a baleia é cinza. O que você tá enxergando aqui? Cinza? Nossa, por que é baleia azul? Aí elas ficam tentando explicar o porquê que o nome da baleia é baleia azul, ao invés de baleia cinza, porque a baleia é cinza.
É uma ótima ideia.
Gente, é tudo pra mim, é tudo. E tem vezes que elas acertam, que, como eu citei, tem uns cientistas que reagem e falam, elas estão certas, é por causa disso, uhum, por conta daquilo, enfim. Então vejam, porque, assim, gente, é a creme de la creme das drag queens, atualmente pra mim, eu tô amando.
Adorei. E é isso, galera, vamos ficando por aqui. Sigam o nosso podcast no Instagram e no Twitter, @emaltapodcast. E eu vou dando meu adeus, eu espero que vocês não peguem o ônibus pra Sete Além.
Isso aí, gente. Um beijo, um queijo e joga moedinha.